Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui mais uma vez com a LOCCP. É uma empresa que tem uma preocupação muito grande em relação a dar conteúdo para seus acionistas, pessoas físicas. A gente já fez diversas lives, sempre bem proveitosas aqui. Hoje a gente traz o Henrique Schuffner, não sei se eu falei certo, se eu não falei certo, você me corrige, que é o diretor de relações com investidores da LOG. A gente agradece demais tanto ao Henrique, que ele está de férias e está fazendo aí um extra aqui para nos atender, e também agradecer demais a LOG. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer com certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Henrique. Fique à vontade para as suas palavras iniciais.
Boa tarde, João Bosco. Obrigado por mais uma live, né, por participar aqui com você. Eu agradeço em nome da LOG. A gente tem costume de participar com você sempre. É sempre um prazer estar aqui presente nessa live.
Vou colocar aqui o release. Veja se você está conseguindo enxergar aí.
Estou enxergando bem. Sim.
Então, vou fazer um overview aqui dos resultados. Deixa eu pegar a lista de perguntas aqui. Vou fazer um overview do terceiro trimestre, que foi os resultados da LOG. Henrique, você escutou?
Escutei. Vou falar um pouco, João, do overview, então, do terceiro trimestre. Né? Vamos começar falando aí sobre o recorde de vendas que a companhia atingiu esse ano. Foram 1,5 bilhão de ativos vendidos ao longo do ano, 413 mil metros quadrados de ABL vendidos, né, ao longo desse ano. Foram transações com diferentes players, né, players institucionais, fundos de investimento imobiliário, mostrando a força da companhia, e em diferentes setores e em diferentes regiões do país. Esse é um ponto muito forte da LOG, que a gente atua em todas as regiões do país, somos a única companhia que tem atuação em todas as regiões, nas cinco regiões do país, e a gente vem falando dessa tese de diversificação geográfica, o quanto isso é importante, e a gente também conseguiu mostrar isso nas reciclagens que nós fizemos. Vendemos ativos em praticamente todas as regiões, tanto nesse ano quanto ano passado, mas esse ano o foco de 1,5 bi em vendas, com margem bruta de 38%, que é uma margem também muito robusta para a companhia, né, reforçando aí a atratividade do nosso portfólio. E eu gosto de focar também nessa questão da diversificação, que nós vendemos ativos em diferentes regiões, né, fugindo um pouco daquela tese que falam que os ativos são interessantes somente na região sudeste. Não, a LOG prova que os ativos são interessantes tanto para a companhia investir quanto para os fundos e players institucionais comprarem também em todas as regiões do país. Um segundo ponto foi a utilização do caixa. A partir do momento que a gente faz uma venda de 1,5 bi, com recebimento aí cerca de mais de 60% à vista, a companhia ela anunciou, né, lá atrás, só recapitulando, que a gente anunciou no Investor Day da LOG, que a gente teria um plano de investimento de mais ou menos entre 800 e 900 milhões de reais por ano e faríamos reciclagem de ativos neste mesmo patamar, entre 800 e 900 milhões de reais por ano. Para que a companhia não precisasse recorrer à emissão de dívida para o seu crescimento. Crescesse simplesmente com a reciclagem de ativos. A cada um ABL que eu vendo, eu conseguiria construir quase 1,5. Né? Então, isso permitiria a companhia crescer naturalmente, sem precisar acessar o mercado de capitais e desalavancando naturalmente. A partir desse ano, que a gente vendeu um pouco mais do que os 900 milhões de reais prometidos, né, que a gente tinha pactuado, essa sobra de caixa, além de fazer frente ao CAPEX, né, a sobra de caixa, então, a gente utilizou para outras frentes. No ano passado, a gente utilizou para desalavancagem da companhia, esse ano também utilizamos para redução da alavancagem, da dívida líquida, mas um fato interessante desse ano é que nós utilizamos para recompra de ações. Então, foi um movimento robusto, a companhia comprou cerca de 14 milhões de ações e cancelou essas ações, cancelando aproximadamente 14% do seu capital social. Né? Então, esse é um movimento também importante feito no trimestre. Depois, no trimestre, cabe ressaltar também as entregas da companhia. A companhia vem fazendo entregas consistentes. A gente tinha um patamar de entrega da ordem ali dos seus 500 mil metros quadrados por ano. Esse é o plano que a gente tem de 2024 até final de 2028, entregarmos aí 500 mil metros quadrados. A gente já entregou, então, ao longo do ano, 254 mil metros quadrados. O ticket dessas entregas também foram bem relevantes, próximo ali dos seus R$ 24. E o patamar de produção da companhia, a gente chegou num novo patamar, que é o que a gente fala, né? Para entregar 500 mil metros, eu teria que produzir em torno dos seus 110, 120 mil metros quadrados por trimestre. E a gente tem mantido esse patamar de produção, a LOG atingiu esse patamar e agora vai se manter. Então, foram entregues. É um patamar de produção bastante robusta que nós já atingimos e vamos manter de hoje até o final de 28. Um novo dado importante também do trimestre é a demanda. A gente está com demanda segue muito forte. A gente reportou a menor vacância estabilizada da história da companhia, 0,44%. Ela é recorrentemente, né? Ela é abaixo de 2%. E a gente tem reportado uma vacância ainda mais forte nesses últimos trimestres, mostrando a demanda por esses ativos. Principalmente voltando de novo naquela tese de diversificação geográfica, né? Mostra que a LOG tem bastante demanda fora também da região sudeste. Isso vem mostrando com esse número da vacância estabilizada. E o último destaque do trimestre, cabe ressaltar, que foi o liability management que a gente tem aplicado aí na companhia, né? Que é trocar dívidas. A gente enxergou um bom momento de mercado, então a gente fez uma emissão de CRIs. É um patamar de dívida bastante atrativo, muito baixo, e fizemos o pré-pagamento de outro montante, né, de dívidas que a gente tinha de patamares de taxas mais altas, né? Então, conseguimos alongar prazo e reduzir significativamente a taxa. Então, esse foi um overview do trimestre, né, passando de novo por vendas, passando por recompra de ação, por entregas. Uma parte operacional segue muito forte, como nos últimos trimestres, e a parte de demanda, né, muito forte também a demanda, e a parte também de dívida, né? De a gente conseguir fazer essa gestão ativa de dívida, reduzindo o custo e alongando o prazo. Então, esse é o destaque que a gente traz do terceiro trimestre de 2024.
Vou voltar um pouquinho aqui, porque vocês estão expandindo a margem da reciclagem, né? E o mercado sempre acha, assim, né, pelo que eu converso, ah, atingiu o teto, e vocês vão elevando o teto todo trimestre, né? O que a gente pode esperar? Pelo menos a manutenção de uma margem aí perto dos 40%?
Os investidores podem esperar uma manutenção de margem próxima de 40%. Lembrando que a margem dessas vendas, ela vai entre o yield on cost, que a gente constrói os nossos ativos, o retorno sobre a construção dos ativos, e o cap rate de venda para esses fundos ou investidores institucionais. O que a LOG tem afirmado é que os caps, eles têm se mantido ali próximos de 8, um pouco abaixo de 8. Isso tem sido estável desde o ano passado, e a gente tem conseguido subir os yields, né? Conforme a gente vai para essas outras regiões, igual citei, a gente consegue cada vez mais puxar preço. A LOG tem uma vacância muito baixa, então a gente consegue trabalhar o preço. Uma vez que a gente começa a esticar esse preço e conseguir subir o preço, a gente vai melhorando o retorno em cima das nossas entregas. Então a gente aumenta o yield on cost, e a gente mantendo o cap rate ali próximo de 8, um pouco abaixo de 8, então a gente vai entregar essas margens aí em torno de 40, pouco acima de 40. Então isso é o que a gente pode esperar para as próximas entregas e para as próximas reciclagens.
A gente está vendo no mercado em geral das empresas de real estate, as que têm um operacional muito forte, igual a LOG, né? Que estão com a NAV aí, praticamente o dobro da cotação, né? Que nada que vocês possam fazer operacionalmente chegue perto do retorno que vocês obtêm aí na geração de valor que vocês obtêm através do programa de recompra, né? Isso é um. É uma coisa recorrente que a gente sempre conversa com as empresas, que as empresas que não fazem sempre tem aquela questão, ah, por causa do free float, porque fundo não gosta, precisa, a gente precisa do fundo para entrar, e tem alguns motivos porque eles não fazem. Vocês, ao contrário, vocês meio que deram de ombro e estão fazendo, muito forte, né? Vocês estão aproveitando a oportunidade, a gente agradece vocês por isso, né? Mas sempre fica aquela questão, assim, de um medinho que a gente tem, assim, né? Isso daí pode ser uma porta de entrada para um OPA futuro, né? Vocês deve ter alguma discussão aí, não sei se tem ou não, mas também tem um outro lado que o mercado não enxerga muito bem, né? Que vocês podem, quando a ação tiver melhor precificada, vocês podem emitir as ações de volta e vender numa precificação melhor, né? E trazer o free float de volta para o nível, né? Então, nessa balança, o que que a gente pode entender que vocês estão conversando, se vocês estão conversando alguma coisa sobre isso.
Olha, eu posso falar que a LOG, ela tem reciclado seus ativos muito próximo do NAV, que é o valor líquido dos nossos ativos, né? Então, quando eu vendo a NAV, a gente entende que a companhia deveria ser precificada próxima do NAV. E por ser uma desenvolvedora, como a gente tem desenvolvido bastante ativo e reciclado bastante ativo, quem sabe até um prêmio em cima do NAV, como algumas empresas mexicanas de propriedades de galpões são precificadas ou já foram precificadas. Então, a gente vislumbra um dia chegar nesse patamar, como a LOG já teve também no passado. Hoje a gente está vendo que a ação tá descontada, né? Esse desconto está próximo aí de seus 40%. Então, a companhia, a partir do momento que a gente recicla a NAV, ou seja, eu reciclo o valor que deveria estar as minhas ações, e eu faço um movimento de recompra de ações com 40% de desconto, a gente enxerga que esse é um movimento que gera muito valor para o nosso acionista. Então, a companhia, ela está atenta, ela está sempre procurando formas de gerar valor para o acionista. No ano passado, a gente acabou fazendo uma distribuição adicional de dividendo, né? A gente tem costume de pagar 25%. E no ano passado a gente chegou lá próximo, acima dos seus 37%. Esse ano a gente enxergou uma oportunidade grande com recompras, fizemos recompras, e a LOG vai sempre buscar como que a gente consegue gerar mais valor para o acionista. Sobre OPA, isso não está em discussão com a gestão da companhia. A gente enxergou uma oportunidade de adquirir algumas ações. Essas ações, algumas estavam no mercado, outras estavam eram detidas por um dos acionistas da companhia, que já não eram negociados no mercado. Então, a partir do momento que a gente faz essa aquisição, a gente espera que o preço reflita também esse movimento, essa valorização que a gente está trazendo para o acionista, e futuramente, quem sabe, a gente pode pensar aí em outras alternativas de levantamento de capital. Lembrando que existem três alternativas de levantamento de capital para a companhia seguir com seu plano de crescimento, né? A primeira alternativa seria o equity, né? Um follow-on, hoje descontado a 40%, está fora de cogitação, né? O que a gente fez foi movimentos de recompra. A segunda forma de levantamento de capital seria por meio de dívida. A companhia está num momento de desalavancagem, então a gente entende que nosso patamar hoje está adequado, e a gente vai pensar em formas, igual a gente fez já esse trimestre, de otimizar essas dívidas que a gente possui. E a terceira forma seria por meio da reciclagem de ativos, que hoje a gente enxerga que é a maneira mais eficaz de gerar valor para o acionista e para a companhia, que é reciclar ativos com as margens que a gente tem reciclado e aí destinado recursos para o crescimento.
Você falar um pouco desse aumento de locação aqui, que a gente não considera o negócio principal de vocês, a gente considera reciclagem o negócio principal, onde gera mais valor. Mas vocês estão sem AGR muito grande aqui, né?
Isso, a companhia, ela tem um plano de crescimento bem, bem robusto, né, João? A gente vai investir entre 800 e 900 milhões de reais por ano, de 2024 até 2028. No final de 2024, a gente encerra o ciclo do LOG Todos por 1,5, que era entregar 1,5 milhão de metros quadrados, né, que a gente prometeu lá em 2020. Então, a gente entrega agora no final desse ano, de 2024. E aí, de 25 a 28, a gente tem um novo plano chamado LOG 2 milhões, que seria entregar 2 milhões de metros quadrados entre 25 e 28, né, sendo 500 mil metros quadrados por ano, que é o patamar de produção que a gente estabeleceu. Com esse patamar de produção, né, fazendo aquelas vendas, eu preciso vender uma parte das minhas entregas para custear, né, para ser a fonte de recursos do meu investimento. Então, a gente vai entregar mais ou menos 500 por ano, vender ali entre 200 e 250. Então, eu teria um crescimento líquido de ABL. E com esse crescimento líquido de ABL, pensando lá no final do plano, a gente teria um crescimento composto da nossa receita em torno ali de seus 20 a 25%. Então, é um crescimento bem robusto. Se a gente pensar que, além desse crescimento de receita, a companhia, né, a gente divulga um dado também que é interessante, é o quanto de valor que a companhia gerou para o seu acionista desde 2020 até hoje. A gente tem um CAGR ali próximo dos seus 16%, né, considerando ali dividendos distribuídos e a valorização do NAV da companhia, que é a valorização dos ativos da companhia no nosso balanço. Então, combinado, né, essa valorização dos ativos e olhando para a receita futura entrega para a gente um crescimento ali no CAGR de 20 a 25% da receita. Então, é muito relevante esse plano de crescimento da companhia. Ele é robusto, ele é dado, a gente tem. Tudo que a gente tem prometido, a gente tem entregue, como a gente fez o log todos por 1,5, e a gente já está com esse plano de log 2 milhões vindo aí numa toada bastante interessante também, começando as entregas já no ano que vem.
Vocês têm uma geração de caixa, vocês mudaram de patamar na geração de caixa, na geração de caixa, né? Então, agora vocês estão usando para programa de recompra. Mas isso daí vai ter um limite, né? Até pela própria free float, né? Então, a empresa vai estudar uma mudança no payout de dividendos ou periodicidade de pagamentos?
Olha, isso é algo que a companhia, igual eu te falei, a companhia está sempre atenta a como ela pode gerar mais valor para o acionista. Se determinado movimento seja de um pagamento adicional de dividendos, como a gente fez no ano passado, a gente vai estudar isso também. Tudo depende que a gente vai conseguir manter as margens que a gente já provou, né, que no ano difícil, como foi 2023, a gente vendeu com margens interessantes, volumes interessantes. Então, a gente tendo todas essas condições, a gente vai sim estudar oportunidades de gerar valor. Não significa que seja dividendo, como eu falei, pode ser recompra, pode ser dividendo. No ano passado a gente fez dividendo, esse ano a gente fez recompra. Então, a gente está atento, sabe? Mas dividendo é assim uma pauta que a gente discute, né, dentro aqui da companhia, se a gente pode ou não fazer um pagamento adicional, mas igual eu te falei, depende das condições da época, do momento que a gente for fazer esse pagamento.
As entregas que vocês estão fazendo, queria fazer um overview das entregas, se está tendo custo. A gente já viu que a baixa vagância, mas como que está distribuído entre setores, se está bem diversificado. Se vocês também, a gente vê aqui também que vocês conseguem fazer um aumento do aluguel acima da inflação, né? Então, dá uma linha geral das entregas e das renovações de contratos.
Tá bom. Sobre as entregas, nós entregamos então nesse trimestre, fizemos entrega no Centro-Oeste, lá no em Campo Grande, no Nordeste, né, com Fortaleza, em Minas Gerais, Juiz de Fora, e no LogSim, que fica aqui em Belo Horizonte. Então foram entregas grandes, entregas robustas, todas com índice de pré-locação próximo ali de seus 70%, então mostrando aí de novo a forte demanda que a companhia tem, com tickets dessa entrega próximos a R$ 24. E aí vem um dado interessante que a gente divulga depois ali embaixo, que é a questão do ticket. A companhia tem um ticket médio do portfólio superior a R$ 20, mas tem feito as últimas entregas com um ticket próximo de 24. Então isso gera um upside ali de quase 20% no preço do ticket que a companhia tem, né, do seu portfólio. Ela vem carregando um portfólio, então nessas renovações a gente vamos ter a oportunidade de fazer também, de puxar esse ticket. Então isso é um upside relevante, né? Você ter ali um incremento ali de até 20% em cima do ticket médio da companhia. Então, isso é um dado importante. Outro que você perguntou sobre custo. A gente viu aí que algumas empresas têm reportado uma certa pressão de custo. A Log ainda não tem vivido isso. Nos últimos trimestres, a gente tem tido um custo bastante estável. A companhia segue nessa estabilidade de custo. É lógico que a gente começa a ver algumas movimentos pouco sobre aumento de custo, então a gente fica atento, mas até o momento a gente não tem sentido nenhuma pressão em relação aos nossos custos. E é importante ressaltar que nos últimos trimestres, a Log sempre vem reportando, né, como que está o índice do INCC e o crescimento do custo da Log. Então ele tem sido recorrentemente abaixo do INCC. A gente tem conseguido fazer uma pressão de trabalhar ali o nosso custo muito eficiente. E esse é um dos grandes, né, DNAs aí da Log, essa questão de custo. Então tem se mantido bastante estável e a gente espera que se mantenha também nos próximos trimestres.
A indústria de real estate, ela se deu meio mal em uns anos atrás, quando buscou uma diversificação, né? Você não consegue gerar margem diversificando, né? Porque os fornecedores são diferentes, os projetos são diferentes, as prefeituras têm, estados têm maneiras diferentes de validar os projetos, etc, etc, etc. A gente viu muitas empresas do ramo aí, com resultados muito ruins devido a uma diversificação excessiva. Né? Você falou que vocês diversificam aí em 5 regiões, e estão bem diversificados, mas a gente viu naquele mapa agora de pouco. Né? Aliado a isso, vocês conseguem altas margens. Né? Então, a gente pode dizer que vocês são uma exceção, que o projeto modular, vocês conseguem criar uma aderência praticamente no território inteiro, e não sofrendo da diversificação que outras empresas da indústria sofrem?
Tem alguns fatores, né? Um dos fatores é que o projeto da LOG, dos galpões da LOG, eles são muito padronizados. O mesmo galpão que você vê da LOG no Nordeste é o que você vai ver no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul. Então, é um projeto extremamente padronizado. Os fornecedores são sempre os mesmos fornecedores. A gente trabalhou bem a nossa cadeia de fornecedores, consegue nos atender no país como um todo. Tem o ciclo de construção, que ele é bem curto, né? Então, a gente gasta ali cerca de seus 9 a 12 meses para aprovar um projeto e quase 12 meses ali de construção desse projeto, então também é um ciclo relativamente curto. E tem a questão da modularidade dos galpões. Com a modularidade dos galpões, a gente consegue atender clientes de diferentes portes, né? Sejam grandes clientes, grandes empresas de e-commerce, grandes varejistas, ou também pequenas empresas locais. Então, a depender da região que a gente vá, né, um grande player que a gente tem, ele possa ter a necessidade de tomar um galpão inteiro, mas em outras regiões pode ser que ele precise lá de seus 15, 20 mil metros quadrados. Então, a gente consegue modularizar o galpão e adequar ao tamanho da operação de cada um dos nossos clientes e ao momento da operação desses clientes. Pode chegar a uma determinada expansão do cliente que ele queira aumentar a sua área, e dentro do nosso galpão, se tiver algum cliente que também não esteja ali andando muito bem, né, no seu dia a dia, no seu negócio, ele queira devolver parte, a gente consegue fazer essa migração muito fácil, né, tirar um cliente, colocar outro no lugar dentro dos nossos galpões, já que eles têm uma ocupação muito alta. Então, isso tudo é vantagem que a gente tem no nosso modelo construtivo e no nosso método de gestão também dos imóveis. Então, eu falo que o sucesso da diversificação geográfica, né, e essa manutenção de custo, ela vem por conta de vários fatores que são aqui dentro que tem dentro da companhia, que fazem a LOG ser um pouco diferente do resto do mercado.
Quando eu conheci a LOG, eu estava ali na reunião lá em Belo Horizonte, quando vocês fizeram a abertura de capital, e ficava assim, né? Como que vocês vão crescer baseado no retorno de aluguel, né? Não casa a conta, né? E vocês, de lá vocês tinham uma relação de dívida bem grande, 20 vezes, se eu não me engano, né? Então, o mercado estava olhando meio assim de olho enviesado para vocês, justamente por causa que não... o crescimento não tinha uma geração de caixa adequada. Né? De lá para cá, vocês fizeram a reciclagem de uma maneira fantástica, né? E vocês conseguiram criar aí caixa suficiente para o crescimento. Né? Então, a gente vê que a dívida líquida de vocês aqui é uma vez. Né? Nessa dívida aqui que vocês ajustaram, já está o recebimento que ainda que você. Acho que já deve estar o recebimento que vocês têm ainda do 1,5, né? Vocês devem ter ajustado por causa disso. Então, uma vez só a dívida líquida. Então, aparentemente, assim, não tem assim, muito o que dá de errado assim, na parte de estrutura de capital para bancar esse crescimento até o 2.0 de vocês, né? Então, o que pode dar de errado aqui? Para que a gente possa poder monitorar no futuro, né? Uma crise no varejo, né? Um dólar alto. O que a gente... Porque a gente não está enxergando assim, o que pode dar muito errado com a LOG.
Vamos lá, né?
A gente sempre saber o que pode para a gente olhar.
Tá, vamos só falar um pouco da alavancagem. Então, a companhia hoje está num patamar de alavancagem bem confortável, como você falou. A gente fez vendas robustas desde o final de 2022, foram 3,2 bi de ativos vendidos, né, em receita de ativos vendidos. Então, foi uma entrada de caixa bem relevante que a companhia utilizou para se desalavancar. Né, hoje, a gente tem um teto de dívida líquida pactuado com nossa administração, então ele tem que ser inferior a seus 700 milhões de reais, a gente está bem abaixo disso. Então, a gestão de dívida está bem confortável. O que a gente tem feito agora em termos de gestão de dívida é aquilo que eu citei no início, tentar alongar mais as dívidas, reduzir taxa, que é o que a gente tem buscado. Para você ter uma ideia, a gente fez o pré-pagamento de dívidas que tinham um custo médio de CDI mais 1,9, e emitimos uma nova dívida com custo médio de CDI mais 0,37. Então, a gente conseguiu uma redução significativa de preço, então, de taxa, né, em cima das dívidas. Então, o que a gente vai buscar de agora para frente é isso, é baratear o nosso custo de dívida, reduzir cada vez mais e alongar esse prazo. Em termos dos riscos, né, eu acho que você citou bastante o mercado de real estate, o mercado imobiliário, ele é muito afetado por questões da taxa de juros. Então, se a gente tiver uma taxa de juros que seja estável, que comece a descer, comece a dar sinalizações de que ela vai se estabilizar e que vai se reduzir, né, eu acho que isso é uma grande alavanca para todas as empresas do setor de real estate. Agora, quando a gente fica nesse cenário que, poxa, pode ser que aumente, pode ser essa incerteza em relação à taxa de juros, isso impacta todo mundo. Então, acho que o ponto para a gente ficar atento hoje é a questão da taxa de juros. Então, a gente espera que se tenha uma estabilização, que se tenha uma redução dessa taxa de juros, a gente, né, estamos ali acompanhando o mercado. E caso isso venha a acontecer, a gente também tem ideia de que a companhia vai reagir ainda mais, o papel vai reagir ainda mais. Mas, independente, né, do cenário de taxa de juros, que é algo que a gente não controla, o que a companhia controla, ela tem feito, né, de forma bastante ativa. Entregue ativos, com yields muito bons. Feito reciclagens com caps também muito bons, utilizando o caixa da reciclagem de forma muito eficiente, né? Seja para construir novos ativos com yields ali próximos de 13, ou seja para recomprar ações com 40% de desconto, ou seja para um pagamento adicional de dividendo. Então, o que a companhia pode fazer, o que está na mão da companhia, a gente tem feito de forma bastante assertiva. Agora, o que não está na nossa mão, que é taxa de juros e todas essas questões de mercado nacional, internacional, né, a gente vai acompanhar e vamos tentar fazer ali tudo o que for possível dentro das nossas condições para conseguirmos absorver cada vez melhor todos os impactos que a gente vê, né, no âmbito externo. Mas o que está na nossa mão a gente tem feito de forma bastante assertiva, como eu citei.
Henrique, muito obrigado pela live, foi fantástico. Você fala muito bem, fala uma linguagem bem simples para o pessoal, né? Porque não é só saber o conteúdo, mas tem que saber passar o conteúdo, e você soube muito bem. Obrigado pela sua qualidade e disposição de fazê-lo, né? Mas também fica à vontade, se eu não perguntei alguma coisa, se você quiser pontuar, fica à vontade para fazê-lo.
Eu gostaria de agradecer também, João. Muito, muito obrigado por participar da live. Muito boas as suas perguntas. Acho que a gente abordou ali os grandes pontos ali do trimestre, né? Falta só ressalto de novo: reciclagem de ativos é um movimento muito bom da companhia, tem feito, né, para os investidores que estiverem interessados. Acho que vale a pena estudar, pegar o nosso release, dar uma absorvida ali no release, na nossa call de resultados, também que a gente coloca uma qualidade muito boa na call. E as dúvidas que tiverem podem entrar em contato com também a área de RI. Mas eu acho que, só resumindo, acho que neste trimestre o grande mensagem da companhia foram as reciclagens, a recompra e a gestão ativa da nossa dívida, que é algo que a gente vai buscar também, igual falei, reduzir taxa, alongar prazo. Nas nossas vendas, a gente tem mantido uma constância muito grande das margens. As nossas entregas têm mantido uma constância muito grande dos yields. Então, acho que isso reforça cada vez mais o potencial da companhia e a força operacional que a gente tem, né, com os nossos pilares estratégicos. Então, acho que é isso, né? Qualquer dúvida que os investidores tiverem, eles podem entrar em contato. A gente está à disposição para atendê-lo a todos. E a gente espera que a companhia siga nessa toada aí até 2028, né, entregando ativos com qualidade, fazendo reciclagens de maneira muito assertiva e fazendo ali buscando gerar valor para o nosso acionista de diferentes formas como a gente tem feito. Muito obrigado a todos.
Parabéns pelo resultado. Tchau, pessoal. Tudo de bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a RI da Log. Os canais estão ali na página da Log, na Baster. Se quiser falar, RI, fica à vontade. quais são os canais?
Isso, a gente tem o canal no nosso site, ri.logcp.com.br. Vocês podem acessar todas as informações da companhia no nosso site. Temos também canais no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Então, fique à vontade para entrar em contato com a companhia em qualquer um desses canais.
Tchau, pessoal. Gaquinho.